Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. E nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: está no ar o História no Cast. Falar sobre uma coisa que a gente sabe exatamente que é uma teoria de conspiração burra, que é a ida do homem à lua, né? O homem não foi à lua, segundo muitas pessoas. O que eu acho mais engraçado é que os Estados Unidos estava vivendo a Guerra Fria, o mundo todo estava passando pela Guerra Fria, e a União Soviética aceitou de boa que os Estados Unidos conseguiu chegar na lua, mas o Lucas, do interior de Minas Gerais, aí vizinho do Devart, que tem 15 anos, acha que a NASA tá enganando ele.
E acredita no ET de Varginha.
Pô, mas o ET de Varginha é uma realidade. Aí eu já sou obrigado a questionar você a esse respeito.
E o Chupacu? E o
O Chupacu, aí. O Chupacu eu já até vi.
Não, tem zoológico, cara. Tem a figura no zoológico.
Tem a figura. Pô, e o ET de Varginha é interessante que ele virou uma parada internacional, né? O Chupacabra e o ET de Varginha
Isso.
são duas contribuições do Brasil para o folclore internacional.
Mas sobre do pouso à lua, falando aqui sério, até entendo uma coisa só que eles dizem na teoria da conspiração. Eles falam que tudo quem fez primeiro foi a União Soviética, né? O primeiro satélite lá, o Sputnik, o primeiro homem em órbita, o primeiro animal em órbita. Tudo isso primeiro foi sempre a União Soviética. E do nada os Estados Unidos é o primeiro em alguma coisa, justo no homem na lua.
Cara,
é um questionamento.
Pois é, pois é. Mas, cara, o mais engraçado de tudo é que tipo, é muito legal você ver outras perspectivas sobre a questão do homem ir à lua. E eu achava que, assim, o homem ir à lua era tipo algo simplesmente aleatório, saca? Só que, tipo, eu tava lendo o livro do Carl Sagan, o Pare do Ponto Azul, acho que é esse o nome. Puta que pariu, esqueci o nome do livro que eu mais gosto.
É esse o nome, é esse mesmo.
Ah, ainda bem que tá
Palio do Ponto Azul.
isso. Aí ele fala que, tipo assim, basicamente, os Estados Unidos, eles não queriam, de fato, ir à Lua. Que, na verdade, o motivo da corrida espacial era simplesmente falar assim: cara, eu consigo mandar um míssil para a Lua. Se eu consigo mandar um míssil para a Lua, eu consigo mandar um míssil para qualquer lugar do planeta. Então, na verdade,
a corrida espacial nada mais é do que uma extensão da corrida nuclear. É engraçado, assim, falar sobre essa questão, que tem muita gente também que fala que, na verdade, os Estados Unidos não ganhou a corrida espacial. Na verdade, quem ganhou foi a União Soviética, porque eles conseguiram fazer muito mais feitos. Eles conseguiram mandar o homem ao espaço primeiro, eles conseguiram avançar muito mais a tecnologia. Enfim, existe uma série de argumentos. Só que, assim, desculpa falar, gente, mas isso é uma visão muito burra sobre o acontecimento. Por quê? Gente, a humanidade olha para o céu desde que a humanidade existe. E a gente olha para a Lua e fala, meu irmão, que porra é essa? Né? O que é a Lua?
Só um momento, quer que eu responda essa tua pergunta, geograficamente?
Fala, agora eu quero. Se é geograficamente, eu quero.
Como surgiu a Lua?
Ah, isso aí eu sei, isso aí eu sei.
Olha só, o choque de um meteoro que levou parte da Terra. Sem sacanagem, aquilo ali foi um meteoro tão grande, bateu na Terra, que fez parte dela se dividir, ficou em órbita da Terra, virou a Lua.
Pô, eu li outra coisa, eu li que na verdade foi um planeta que chocou com uma Terra, um planeta bem menor, e parte dele ficou na Terra e parte dele virou a Lua.
Um meteoro muito grande ou um planeta pequeno? Você escolhe.
É a mesma merda. Mas é a mesma merda.
Cara, as duas teorias estão erradas. Isso aí foi a ideologia de gênero, cara, que fez a criou a Lua.
Caralho. Aí, porra, o ser humano, ele olha pro céu e fala, cara, a Lua, né? E, mano, isso é realidade, é um fato. A União Soviética conseguiu avançar muito mais tecnologicamente do que os Estados Unidos, assim, em termos de corrida espacial. Só que isso não é algo palpável para as pessoas. Se você chegar pro teu tio e falar assim, porra, tio, quem ganhou a corrida espacial? Ele vai falar, porra, os Estados Unidos. Aí você vai ficar puto, não, mas a União Soviética avançou na tecnologia. Mas o que, que o teu tio viu? Né? O que, que o seu avô viu palpável? Né? Algo palpável que ele consegue ter a ciência de que aconteceu e foi foda. O homem e a Lua.
É, o vídeo. O mais importante dessa aí da Lua é o vídeo que foi feito, né?
Sim, com certeza. Inclusive foi feito em Hollywood. Aí você vê que, tipo, é mais uma guerra midiática do que uma guerra real, né? É a questão da mídia, o impacto da mídia. A gente sempre escuta, né, o nosso professor de geografia falando do ensino médio, de que um dos grandes erros da União Soviética foi só ter investido em armas, mas não ter investido em mídia, propaganda. Os filmes dos Estados Unidos já vendendo o estilo de vida deles. Isso, cara, propaganda mídia é algo que impacta muito mais do que ciência. E, assim, infelizmente, essa é a realidade.
A gente vê isso hoje em dia, né?
É, a gente vê.
Vê hoje em dia.
Então é por isso que os Estados Unidos ganhou a corrida espacial. Eles fizeram o que basicamente o homem sempre quis fazer, ir na Lua. E é isso. Fim. E a União Soviética não contestou, porque eles trouxeram material de lá, que inclusive a União Soviética também examinou. Então, porra, por que, que os caras não contestaram na época? Aí, porra, mas pro Pedrinho, né, filha da puta, que joga LOL o dia todo, foi.
Ah, mas o lance que você falou que é relevante, é muito mais relevante nesse sentido, é a questão realmente da comunicação, porque a União Soviética, por ser fechada, ela não exportava a cultura dela igual os Estados Unidos fazia. Então eles estavam sempre produzindo isso, inclusive o próprio vídeo que eles fizeram lá, do homem pisando na Lua, a grande jogada de marketing que teve em volta disso, os anúncios, pô, sempre que disparavam um foguete, tu encontra vídeo, era uma tensão do cara, as pessoas se reuniam na sala pra ver o foguete, mesmo que deram errado, as pessoas se reuniam pra ir lá ver o foguete ser lançado, Sim. Pra ver se ia dar certo, entendeu? Então é uma parada que o governo norte-americano foi construindo até que quando ele conseguiu um feito de fato, foi o que ficou marcado da história, né?
Isso de falar que não acredita, por exemplo, no vídeo do pouso na Lua, é porque, por exemplo, a sombra dessa pedra tá diferente da sombra dessa bandeira, outra sombra dessa nave. Por que essa bandeira tá desse jeito, se lá era o espaço? Tudo isso tem um episódio maravilhoso dos Caçadores de Mito, Mythbusters, mostrando cada coisa por que aquele vídeo é real.
Não sei, Rick, parece falso.
Tá, esse exemplo que você tá dando da questão de como é que eles querem provar que o vídeo é verdadeiro, é a mesma questão de querer comprovar que o vídeo é falso. A gente percebe que o foco é o vídeo. É sempre difamar o vídeo, ou então afirmar o vídeo. Porque aquilo ali, Sim. Aquele material multimídia que é onde está o verdadeiro poder dessa ida à Lua, né? A comprovação está naquilo ali. A produção daquele material tem uma importância similar até mesmo que o projeto de ida à Lua em si. Que se ninguém soubesse, não teria relevância nenhuma para o governo norte-americano, por exemplo.
Cara, eu acabei de pensar um negócio aqui que eu quero compartilhar nessa noite calorosa. Num documentário lá da Terra Plana, tem uma parte que mostra um clube de comédia de astrônomos e eles ficam zoando e tal, teoria da conspiração. Até que tem uma parte que sobe um cientista da NASA e ele fala um negócio que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ele fala que muitas dessas lideranças do movimento antivacina, de terraplanismo, eles são, na verdade, cientistas e potenciais. Eles eram. Só que alguma coisa deu errado ali na vida deles, alguma frustração, alguma coisa que fez eles acabarem caindo nessas teorias da conspiração. E que zoar, fazer deboche não é o caminho, porque você acaba afastando cada vez mais essas pessoas que já se encontram afastadas do mundo real e da sociedade.
Olavo de Carvalho.
E até o próprio Bolsonaro, pô. É isso aí, é um exemplo disso aí.
Claro, no próprio documentário, por exemplo, dentro desse mundinho de terraplanismo, eles consomem roupas de marcas terraplanistas, tem música terraplanistas, podcasts terraplanistas, muitos deles se divorciaram e se relacionam só com pessoas Caraca. Terraplanistas. Isso mostra um reflexo desse isolamento em relação ao mundo real. E o questionamento desse cientista acaba sendo interessante. Será que ficar debochando na internet é realmente o caminho? Ou vai contribuir para afastar mais ainda essas pessoas e fazer com que essas teorias continuem angariando cada vez mais adeptos, entende? É um negócio que me deixou com uma pulga atrás da orelha.
Não, interessante demais essa reflexão, pô.
É, cara, se a gente parar para observar, foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? O pessoal debochava dele loucamente, da doideira que ele falava. Porque, assim, não são teorias científicas dentro das ciências naturais, mas são teorias científicas. A gente pagar pra pensar que o nazismo é de esquerda. É uma teoria científica, né? Das ciências humanas. A gente parar pra pensar porque a ditadura não foi tão ruim assim. É uma teoria dentro das ciências humanas. Então, todas as pessoas debochavam dele. Quando ele falava que a ditadura tinha sido boa, que mata pouco, que falaram a favor de milícia, todo mundo debochava do cara, é a mesma coisa. Então, como você debocha dele, ele já era um deputado que tinha milhares e milhares de eleitores, porque ele foi eleito em sequência, né, diversas vezes, como vereador, como deputado. Então você afasta todo esse eleitorado dele nesse sentido.
Sim, com certeza.
Como que você vai entrar numa lua, se ela é redonda? Ela não tem porta?
E por que o homem não foi no sol?
Tem uma coisa que, quando eu penso, eu fiquei até arrepiado aqui, inclusive eu pensei e comecei a ficar arrepiado. Vocês já ouviram falar da Noite dos OVNIs?
Não.
Cara, a Noite dos OVNIs é um bagulho que é bizarro, porque não é um louco que tá falando, tá ligado? É uma coisa que é bem palpável. Bem, basicamente, vou resumir o que é a Noite dos OVNIs. Bem, gente, a Noite dos OVNIs, ela aconteceu no dia 19 de maio de 1986. E, basicamente, o que aconteceu na Noite dos OVNIs? 21 pontos luminosos foram vistos no céu de São José dos Campos, em São Paulo. Assim, isso não é tipo, gente que falou, gente doida, relatos. Isso foi a Força Aérea Brasileira, a FAB, que viu. Eles viram 21 pontos luminosos na cidade de São José dos Campos, e eles viram esses pontos. Basicamente, apareceu o primeiro ponto. Ele estava aparecendo no radar, né? Primeiramente, eles não viram os pontos coloridos no radar. Primeiro, eles viram o objeto no radar, né? Era como se fosse um avião. O radar estava dizendo que era um avião que estava entrando em solo brasileiro, e a galera tentou, né, entrar em contato com esse objeto para identificar, né, quem era, quem estava ali, o que estava fazendo. Ele não tinha autorização para estar ali. O que aconteceu? Um caça da Força Aérea, ele levantou voo e começou a seguir o caça, o nome do controlador é Sérgio Mota da Silva. E quando o avião decolou, ele começou a ver, né, assim, visivelmente, não só pelo radar, ele começou a ver o ponto luminoso. E aí, né, o nome do piloto é Alci, ele pilotava um Xingu, que era um avião, né, e ele viu que tava conseguindo se aproximar do alvo, né, ele avisou, ó, estou conseguindo me aproximar do alvo. Mas quando ele chegava perto do alvo, ele mudava de localização muito rápido. Gente, eu vou repetir mais uma vez. Isso aqui não é a gente que falou, que postou. Isso aqui é um documento oficial da Força Aérea que foi divulgado. E foi divulgado tem pouco tempo, inclusive. Tem de 3 anos, eu acho, 4 anos. Aí, beleza. Depois da primeira tentativa de alcançar o objeto, a Força Aérea, né, ela mobilizou mais 5 aeronaves oficiais da frota, inclusive eram aeronaves de ataque para perseguir. Aí começou a aparecer mais luzes, tá ligado? Tipo, já, nessa aí já tinham tipo 5 luzes, tá ligado? Inclusive foram 4 horas de perseguição. 4 horas de perseguição. Eles perseguindo, e toda vez que eles se aproximavam do objeto, os objetos eles se afastavam em alta velocidade. É tipo, nessa época, essa situação repercutiu. Só que a aeronáutica, eles não deram os documentos, os áudios, né? Isso ficou meio que confidencial, né? Foram considerados confidenciais. E ficou 30 anos guardado. Foi solto há pouco tempo agora, como eu disse. E eles investigaram o que aconteceu. E a conclusão da investigação deu como inconclusiva. Teve um fotógrafo, uma única pessoa conseguiu registrar esse evento.
Infelizmente, querer zoar não é algo tão certo assim. O certo seria abrir uma investigação e buscar fatos factíveis que comprovem isso aí que aconteceu, entende?
Mas aconteceu.
É que não tenha sido só um defeito do radar, só um defeito dos caças.
Não. Mano, a parada aconteceu. Os 5 pilotos viram o bagulho acontecendo.
Eles viram.
Não, eu tô falando registros externos, cara.
Mas a questão não é deles terem visto ou não visto. A questão é instaurar uma investigação de fato posterior, eu acho que ele tá fazendo.
Sim.
Exatamente isso, Diego.
Depois que aconteceu, manter, porque os caras registraram, teve a perseguição lá de não sei quantas horas. Aí, beleza. Aí depois, tá, vamos anotar, fazer um relatório e deixa morrer isso aí.
E isso é muito estranho, porque combustível de avião é caro. Você falou de uma perseguição de 4 ou 5 horas. Isso, então, tem um relatório grande pra explicar esse gasto de combustível. Cadê a investigação?
Não, teve investigação, cara, só que ela não foi divulgada, tá ligado? Eu não sei quanto tempo durou, como foi feita, só que eles fizeram e o resultado dela foi inconclusivo. Eles não sabiam o que, que era aquilo. E, mano, tem o áudio, ele... Cara, essa porra apareceu no Fantástico, mano. Eu vi essa porra ao vivo.
Isso.
Tu lembra?
Eu tô lembrando disso, agora eu tô lembrando.
Eu lembro, agora que depois que tu contou a história, eu lembrei da reportagem. A reportagem foi, acho que foi 2013.
Isso aí, eu também lembro.
A reportagem, se não me engano.
Enfim, mano, sinceramente, essa parada aí, cara, foi, eu acho que foi a parada mais palpável, assim, que eu vi sobre OVNI, porque, tipo, não foi uma pessoa que filmou, né, com celular... Sony Ericsson de 2005. Foi a nossa instituição, né, cara? Foi nossas Forças Armadas.
Tem aquele meme, depois que o celular passou a ter câmera HD, essas porra, nunca mais apareceu lá, velho.
Sim. E tipo assim, é muito bizarro você escutar o áudio dos caras. Que eles ficam falando, porra, eu tô conseguindo chegar perto. Aí o cara, caraca, tu viu isso que aconteceu? Tu tá vendo? Ele, tipo, maluco assustadão, mano. Ele falou assim, caraca, o bagulho sumiu, cara. O bagulho tava na nossa frente, o cara, o que aconteceu?
Esses doidão tava caçando vagalume, não tá nem sabendo.
Mano, não, mas aí, sério mesmo. Esse bagulho aí é bizarro, mano. Sério mesmo. Essa porra foi bizarra.
Vocês acreditam em vida inteligente em outro planeta?
Com certeza.
Porra, não tem nem aqui, vai ter outro planeta?
Eu tenho uma definição boa sobre isso. Acreditar que existe vida inteligente em outro planeta é completamente normal e aceitável. O problema é quando você começa a achar que eles vêm nos visitar.
Eu ia entrar nesse ponto aí. Por que eu falei? Porque eu lembrei da porra do bagulho dos reptilianos, da teoria dos reptilianos. Que tem, que. Não sei se vocês conhecem a teoria, que diz que muitas.
Nada.
autoridades mundiais, inclusive tipo o George Bush, George W. Bush, a Rainha Elizabeth, até o próprio Barack Obama já foi acusado de ser um reptiliano.
Tu sabe de onde vem isso? Tu sabe uma fonte muito boa pra isso?
É assim, foi difundido pelo teórico do David Icke, né? Que é o cara que escreveu, escreveu artigos a esse respeito. Ele dava palestra. Palestra do cara, que eu tava vendo, dava 6 mil pessoas, cara. Tem uma pesquisa de 2013, da Public Policy Polling, né? Que é um centro de pesquisa, que 4% dos eleitores norte-americanos acreditam que alguns presidentes, de fato, eram seres reptilianos. E que a Rainha Elizabeth era uma reptiliana.
Então, tem um filme lá de 88, de ficção científica, se chama They Live. Já assistiram?
Não assisti não.
É sobre um funcionário de obras, ele tem lá o trabalho dele comum, ele faz o trabalho dele para sobreviver. Um belo dia, ele encontra um óculos no lixo. Ele coloca esse óculos, ele passa a ver a verdade do mundo. Ele começa olhando para um cartaz assim, de propaganda. Tem lá uma mulher de biquíni numa praia, local paradisíaco no outdoor. Ele vê, bota o óculos, ele vê tudo em preto e branco, o mundo todo em preto e branco, e no cartaz, obedeça. E ele começa a ver tudo assim no mundo, até que ele olha para a televisão, olha para as pessoas, e tem pessoas que não são pessoas, são alienígenas. E são grandes repórteres, são os políticos, são as pessoas da mídia, todos que dizem o que a sociedade tem que fazer são alienígenas. Tipo, a invasão já chegou, já aconteceu, eles estão no meio de nós e controlando o dia a dia.
Mas sinceramente, assim, é óbvio que eu não acredito nessa merda, mas esse tipo de coisa faz sentido, sabia? Para pra pensar.
Vai.
Não, sério, não é pior que eu não tô nem zoando agora.
Não, vai lá, pô. Não vamos debochar que... A gente debate depois, a galera vai começar a acreditar nessa vaga aí.
Mas não é sério, vocês já viram como que as técnicas que os biólogos eles usam pra filmar animais na natureza, eles colocam meio que robôs parecidos com os animais, tá ligado? Tipo, por exemplo, tu quer filmar um crocodilo, você bota uma câmera em formato de crocodilo...
Pô, isso é hilário.
É, eu já vi, no Animal Planet tem aparecer direto essas paradas.
É bom demais.
Sim, agora você vê... Tipo assim, eu acho que, obviamente, eles não... O que eu tô querendo dizer é que eles não controlam porra nenhuma. Eles só colocaram... pode ser que tenham colocado uma espécie deles entre nós simplesmente pra observar a gente, ver. Tipo, observando animais. Porque, querendo ou não, nós somos animais, né? Tem muita gente que acha que não. É. Mas observando a gente, sabe?
Tu descobriu a origem do ornitorrinco, né?
pô. E ele pode se disfarçar de vários animais. Mas essa parada, uma parada interessante que eu vi também, encontrei um trabalho de um professor de ciência política de uma universidade de Nova York, acho que é Michael Burke o nome dele, um bagulho assim. Ele conseguiu relacionar essa teoria da conspiração reptiliana com a primeira aparição de seres nesse sentido na literatura norte-americana, que é nas obras do Conan, do Robert Howard, nos contos dele. Ele cria os homens reptilianos que tem nas... Quem já leu Conan sabe que tem nos contos do Conan um povo reptiliano.
Sim, sim.
Em diversos contos do Conan. Então, ele conseguiu fazer uma... Ele fez uma ligação entre como são descritos as características desse povo reptiliano, não só por esse camarada que divulga esse aí, mas pelos sujeitos que vão desenvolvendo argumentos a esse respeito, com os povos dos livros do Robert Howard, e baixa muito, ou seja... Tudo leva a crer que o cara, de fato, ele criou a teoria dele baseada nos livros do Conan.
Aí, cara, e se você ver, tem um seriado de 99, O Mundo Perdido, que tem um povo reptiliano também.
É, eles são originários desse conto. Esse conto da Weird Tales do Conan, acho que é da década de 20.
O que o Leandro falou da possibilidade de ter seres provenientes de outros planetas ou até outras galáxias nos vigiando, me lembra muito o seriado do Star Trek. Que existem planetas em que a Federação Intergaláctica, eles simplesmente não intervêm. Eles monitoram o modo de vida deles, mas não intervêm em nada. Deixa eles terem o seu próprio percurso de desenvolvimento como espécie. Entende?
É, basicamente o que o ser humano faz, né? A gente também observa várias outras espécies e simplesmente não faz nada. Isso a gente só observa.
Isso, só muda a escala. É uma escala intergaláctica.
Sim, sim, sim. Cara, é bizarro, assim... É porque parece que a gente tá com... Assim, eu quero deixar claro que eu não tô concordando com essa teoria maluca de reptiliano. Eu só tô falando que é totalmente plausível ter sim, alguma espécie de outro universo aqui com a gente, simplesmente observando a gente. Até porque se você tivesse escutado o último Agora, né, programa do Estranho Cast, você ia ver que a possibilidade de você alterar seu genoma é possível, tanto que a gente já faz isso. Então, para uma espécie que seja tecnologicamente muito mais avançada que a gente, na verdade não precisa nem ser mais tão avançada com a gente, que provavelmente daqui a 20 anos a gente vai dominar completamente essa tecnologia e vamos conseguir alterar completamente nosso DNA. É totalmente plausível essa ideia dos caras se disfarçarem, né, da gente para observar a gente.
Esse lance da viagem entre planetas, eu tava pensando outro dia, que é uma questão que a gente pensa muito na tecnologia, né? Os caras têm que ser muito mais inteligentes que a gente para conseguir desenvolver a tecnologia. Mas, na verdade, se eles tiverem um sistema de evolução fisiológico diferente do nosso, eles podem simplesmente ter assimilado ambientes distintos e conseguir chegar aqui com a tecnologia bem menor do que a nossa. Nada impede.
Sim, é. Ainda tem isso.
Peraí, rapidinho. Não tem o vídeo do Porta dos Fundos que o ET vem pra cá de balão?
É, pô, é do Zorg. Muito bom, é um dos melhores vídeos.
Ah, tá ligado. Tem uma outra questão, cara. Tipo, tem uma galera aí que se acha a cientista que, por sair negando tudo e não tentando levar em consideração a possibilidade que certas coisas aconteceram, eu queria falar que, cara, você sair simplesmente negando as coisas, você tá sendo tão anticientificista do que o cara que acredita numa teoria da conspiração que a gente falou. Sim. Aqui, entende? O princípio da ciência é o questionamento, é a dúvida. A dúvida move a ciência, é o questionamento. Você buscar, através do conhecimento e de teorias comprovadamente científicas, chegar a um determinado conhecimento. Sair negando as coisas por simplesmente negar, isso demonstra uma ignorância absurda. Não quer dizer, isso não é ciência. Tu não tá sendo cientista, uma pessoa cientificista dessa forma.
Aí, para pensar. Você, como um ser humano, né, superior, obviamente, somos superiores, você tá andando num gramado, né, você tá num parque. Você passa por vários formigueiros. O que você vai fazer? Você vai olhar aquilo e você simplesmente vai ignorar, né? Sei lá, você ir lá ver a formiga, não vai, sei lá, você já conhece, né, a formiga. E não faz sentido nenhum você ir lá mexer em formiga, tá ligado? Não faz sentido você ir lá olhar. E basicamente pode ser o que acontece, né? Por isso que a gente nunca teve contato com seres de outros planetas. Porque a gente pode ser simplesmente inferior, que não faz nem sentido os caras vierem aqui falar com a gente, sabe? Tipo, eles vão falar e ainda tem isso, né? Os caras vão falar e a gente não vai entender porra nenhuma do que eles vão falar.
É, vai entender nada.
Não, e vai alterar o curso do nosso desenvolvimento.
Ah, com certeza.
Isso presumindo que eles se comunicam de forma sonora também, né?
Sim.
Sim, mas sabe uma coisa? Sabe o que a gente sempre ignora nessa discussão de alienígena? Que a gente nunca pensa também no lado belicoso da situação. Uma vez eu li um livro de ficção científica, era A Floresta Sombria. O que que era a Floresta Sombria? Imagina o universo lá como uma floresta. E tem um caçador na floresta. No momento que ele escuta um som, ele sabe onde atirar. E vamos supor que os planetas, as vidas inteligentes, estejam nessa floresta. Aquele que se desenvolver e mandar um sinal para outra civilização, se tivesse outras civilizações ouvindo, com medo daquela civilização se tornar belicosa, poderiam destruí-la no ato em que ela mostrou o local que ela estava.
Caralho! Aí é foda. Aí é foda.
Fica aí a reflexão.
É, vamos ver. É, fica fazendo a UE aí no espaço? É que tem também a questão que a gente sempre. Que muita gente fala também, que eu chamo carinhosamente de viralatismo global. Que a gente sempre achar que os caras vão ser mais sinistros que a gente.
É, e tem esse fato também.
Tem isso também. Mais inteligente, vai ter tecnologia mais sinistra. Vai ser tudo melhor. Os camaradas são mais inteligentes, mais evoluídos, são tudo melhor que a gente.
Ou às vezes eles não vão ter tecnologia pra chegar aqui, igual a gente não tem pra chegar até eles.
É, por isso que eu falo, a questão é, até o Devastos falou isso também. Você acreditar que existe vida inteligente é uma coisa. Agora, acreditar que eles estão vindo passear aqui é outra diferente, né?
Né, cara?
É complicado mesmo. É, mas é, ainda tem a questão, né, da linguagem, né, que eu falei, né? Mas, enfim, essa reportagem aí do Fantástico, vou te contar que ela é bem sinistra.
Como que você vai entrar numa lua, se ela é redonda? Ela não tem porta?
E por que o homem não foi no sol?
mudando de teoria da conspiração, que a gente falou de teoria de conspiração de OVNI, né? Acabou falando só de vida extraterrestre, mas tem uma teoria da conspiração que a Patrícia, né, minha namorada, ela me mandou que eu fiquei de boca cheia, eu nunca tinha visto falar. Vocês já ouviram falar da teoria da conspiração do Titanic?
Até eu já vi algumas de Titanic.
Já ouvi algumas também.
Sabotagem, essas paradas assim, só.
Eu nunca... Você já ouviu, Igor?
Cara, eu nunca ouvi, não. Nunca ouvi.
Cara, ela me passou aqui uma. Fala aí, Devas, que tu ouviu.
Não, fala aí, fala aí. Eu não sei se é aquela que, tipo, o que afundou não era o Titanic, eles trocaram o nome.
É esse que ela me falou.
Mano, isso é muito bom. Conta aí.
Cara, então, basicamente, ela falou pra mim que o Titanic, ele tinha um irmão gêmeo que se chamava Olympic e que já navegava um ano antes da inauguração do Titanic. E o problema é que o Olympic teve muito problema, ele batia muito, e da última vez que isso aconteceu, o estrago foi muito grande. Aí, né, tem a questão que uns dizem que o Olympic ele tinha seguro, mas a seguradora não queria mais pagar, e outros dizem também que não tinha seguradora, né, mas enfim. Então, como o dono ele queria, como os donos da empresa que fez o navio queria o dinheiro do seguro, o que eles fizeram? Eles trocaram o Titanic pelo Olympic, sendo que o Titanic tinha seguro. O Olympic não tinha porque estava dando muito problema e a seguradora não queria mais cobrir. Enfim, a ideia era afundar o navio velho, o Olympic, e continuaria com o Titanic e ainda pegaria uma grana do seguro. E aí o que aconteceu? Eles não planejavam, né? Não planejaram afundar o Titanic, que na verdade era o Olympic. Então eles não planejavam que isso acontecesse. Mas só que deu tudo errado. Que na verdade tinha um navio aguardando que o Olympic afundasse e que iria conseguir, né, tirar as pessoas numa boa. Assim que desse o problema, ia aparecer um navio, todo mundo ia pular na água e todo mundo seria salvo. Só que o que acontece? A teoria diz que o Olympic, ele não bateu, não foi nem no iceberg, mas foi sim em outro navio pequeno que eles não conseguiram ver, que estava apagado. E isso era muito antes de encontrar com esse navio grande que ia salvar todo mundo. Aí, no caso, eles desviaram e como aconteceu esse problema, eles simplesmente não conseguiram chegar perto do navio que iria salvar a galera. Essa aí é a teoria da conspiração do Titanic.
Cara, só tem um pequeno questionamento. Ah, a noite não. Que o Titanic virou, tava um frio absurdo. Tipo, teria que ser uma estratégia muito bem coordenada.
Isso é exatamente.
Tipo, eles caírem na água e já ter outro navio pra salvar, cara. Porque senão ia geral morrer de hipotermia, cara.
É verdade, tem esse
questionamento. Tem que levar isso em consideração. E na época não tinha uma comunicação tão eficiente pra ter essa coordenação perfeita.
Então a teoria, na verdade, é que os caras eram muito burros. Essa é a teoria da conspiração.
É uma teoria.
Os caras eram muito burros e criaram um plano idiota.
Não, mas cara, sabe qual é o bom dessa teoria da conspiração? É que ela dá muito detalhe. É só, cara, sinceramente. Assim, vamos fingir que isso aconteceu.
Pô, mas o Tolkien também dá vários detalhes, é tudo mentira no livro dele.
Verdade. Mas, mano, não, mas, é tipo assim, o mais engraçado de tudo é que a teoria faz a galera pensar que os empresários estavam preocupados nas vidas que iriam morrer.
Ainda tem isso aí.
Não, galera. O cara falou assim: meu irmão, troca o navio, vai morrer geral. Foda-se, e a gente vai ganhar dinheiro. E é isso.
O nome do navio era Coronavírus.
Ah, muito... Não, e tipo assim, a gente vê a parada da Vale, né? A Vale sabia que a parada de Brumadinho ia acontecer. Só que, porra, é mais fácil o quê? Eles funcionarem com o bagulho todo fugir, porque eles ganham muito dinheiro e é muito mais barato pagar as indenizações do que consertar a parada. Ou seja...
Pô, não pagar, né?
Isso aí.
Sim, e nem vão pagar, sabe? Eles fizeram um cálculo ali econômico e falaram, pode morrer gente, vai morrer gente. Beleza, mas a gente vai ganhar dinheiro. E a parada do Titanic, acho que, cara, se os caras chegam e falam assim, ó, tem uma teoria aí que os caras tinham dois navios, o navio seguradora não queria cobrar, aí o que os caras fizeram? Vamos afundar o navio antigo, fingindo que é o atual, e vamos ganhar dinheiro pra caralho.
Apesar de que na questão do Titanic, supondo que isso possa ter, se, poderia ser verdade, tem a questão, tinha muita gente com dinheiro pra cacete dentro do Titanic, né? Não é morrer só pobretão.
É verdade, verdade.
É, tem esse detalhe.
Tinha alguns investidores, né?
Pode representar, vai causar questionamento, né? Vai rolar investigação, porque é aquilo, como o Foucault fala do biopoder, numa sociedade tem seres matáveis e não matáveis. No momento que você tem muita gente rica morrendo, vai gerar investigação, vai ter questionamento. E aí vai tudo por água abaixo se descobrirem a verdade.
Literalmente.
Muito bom. Enfim. Também tem umas outras teorias da conspiração também que...
Ah, eu tenho uma que eu já acreditei durante uma época.
Fala aí.
É uma teoria muito idiota, mas eu assisti um pouco.
O Elvis não morreu.
Pô, essa do Elvis, só esse adendo aí. Essas paradas do Elvis são muito bizarras.
Eu assisti um documentário que era de um cara que ele foi detetive da esposa do Kurt Cobain na época. E ele grava uns áudios de sessões que ele teve com ela. E ele tenta comprovar a tese de que o Kurt, na verdade, foi assassinado. Eu já cheguei a acreditar nisso durante uma época da minha vida.
Eu também. Eu admito que eu também.
Eu assumo. Eu já acreditei nessa teoria.
Eu admito.
Essa da cultura pop são até fácil de acreditar, cara. Igual essa questão que eu falei do Steve Wonder. O cara tá de óculos escuros direto.
A narrativa do documentário... É muito bem feita, cara. É muito bem feito. Tu realmente termina achando que ele foi assassinado.
Não, porque olha só. Como que ele conseguiu dar um tiro de espingarda todo cheiradaço e cheio de álcool no sangue? Não tinha como.
Na própria cabeça?
E tem outra coisa, cara. Ele alterou o testamento de herança. Isso deu um alvoroço. Ele tirou uma galera que tava ali na herança dele e botou pessoas novas. Entende? Aí.
Cena de filme, né, cara?
A verdade é que ele morreu chupando o próprio pau.
Também é uma possibilidade.
Ou ele confundiu o pau com a espingarda.
Caraca!
São teorias.
É, mas de qualquer forma ele ia morrer, né? Porque quem chupa o próprio pau não tem como continuar ali.
O Marilyn Manson aí.
Ah, mas o Marilyn Manson ele tirou a costela, cara.
E agora eu quero ouvir o Diego falando sobre o Elvis, cara. Você falou que tem muita coisa, agora eu quero saber. O que tem do Elvis?
Pô, cara, do Elvis, cara. Tem uma que é mais recente, vocês já viram. Tem uma foto do enterro do Elvis. Em que tem um camarada muito parecido com ele, e os caras focam no cara. E tem e realmente é um maluco parecidão com ele, que foi no enterro dele mesmo. Tem a teoria de que ele foi no próprio enterro.
Tu memórias póstumas para as Cuba.
Caraca!
É o cantor defunto ou defunto cantor?
É um bagulho bizarro. Todo mundo diz que ele já tava numa situação muito crítica, né? De depressão, com alcoolismo, essas coisas. E que ele não queria mais saber de fã, queria se esconder e forjou a própria morte para ele fugir. Tem uma teoria que diz que ele tá na Argentina. A pessoa quando foi, vem pra Argentina. O vídeo morreu, não vai pra Argentina.
Cara, é verdade, né?
Ele já foi visto na Argentina. É constantemente visto em vários lugares dos Estados Unidos. Tem fotografias, pessoas comprovando com diversos argumentos. Já sai até em jornal, cara. Sai em jornal que ele não... Tem um movimento, o Elvis não morreu. Que tenta comprovar de que ele tá em algum lugar aí.
Também tem o do Michael Jackson aqui. Na verdade, ele tá num terreiro da Bahia, vendo as coisas.
Ele ficou no dia que gravou o clipe, ele ficou lá. Na verdade,
essa é muito boa. É. Tem um vídeo no YouTube, Michael Jackson não morreu, tá vendo o terreiro da Bahia aí falando do estado, é muito engraçado essa porra.
Pô, dessas paradas de artista, a teoria da conspiração, eu ouvi uma há pouco tempo sobre a Katy Perry, também, que é sinistra. É uma. Porque tem uma. Dessas cantoras mirins, assim, essas pequenas celebridades que tinham muito nos Estados Unidos em algumas épocas. Tem uma chamada Joan Bennett Ramsey, que ela morreu assim no... Ainda com, pequena, ela foi até abusada sexualmente, faleceu e tal. E foi na década de 90. Só que aí tem uma teoria que diz que, na verdade, ela não morreu. Os Illuminati, eles estão sempre presentes, né? Os Illuminati, eles pegaram ela e como um plano de alienar a juventude, treinaram ela para ser uma grande... cantora, né? Tirando ela da mídia, porque esses astros mirins sempre perdiam a fama. Há algum tempo tem várias histórias na história dos Estados Unidos a esse respeito. E que atualmente eles teriam colocado ela, inserido ela no mercado fonográfico, como sendo quem? A Katy Perry. A Katy Perry seria essa menininha que agora ela inspira a juventude atual, amando dos Illuminati.
Puta que pariu.
Cara, tem um tipo de teoria da conspiração que a gente, ninguém comentou ainda, que são as teorias da conspiração no futebol, cara. Que é um bagulho que, se você fala que é mentira, é bem capaz de te apanhar, cara, dependendo da pessoa. Por exemplo, falar que a França comprou a Copa de 98. É um bagulho que tem gente que jura que isso aconteceu, cara. E que não tem uma comprovação direta de que houve essa compra de Copa do Mundo. É um bagulho sério, cara.
A Flapred, pô. A entidade que... Oi? Faz com que o Flamengo ganhe todos os títulos do time da maior do Brasil. Pô, essa aí é das melhores.
Junto com a Globo, né? Junto com a Globonista.
É, não, e a Globo faz parte. É, a Globo faz parte do...
A Globonista.
A Globo faz parte disso aí.
É, com certeza.
A entidade é ótima.
Não, sendo que a Globo e o Flamengo atualmente estão brigados. Eles não chegaram ao consenso pra transmitir o Carioca, mas a Globo continua apoiando o Flamengo. E é por isso que o Flamengo tá onde tá, em outro patamar.
Ah, mas a Globo é flamenguista.
É geral flamenguista, velho.
Isso nem é teoria da conspiração.
Não, a Globo tá ocupada filmando a nova temporada do Projeto Acre, pô.
Eu quero acreditar. Cara, falando em filmar, o que vocês acham sobre o Triângulo das Bermudas? Eu nunca parei muito pra ver sobre essa porra.
Putz, esse é bom, hein, cara. Esse é bom. Aquela parte do oceano que todo avião, todo navio, desaparece. Submarino, tudo que passa lá afunda e desaparece pra sempre.
Mas por que ninguém nunca chegou de longe filmando e mandou um avião pra lá, um drone, tá ligado? Nos Estados Unidos, tá ligado? O cara tem drone.
Ó, boa ideia.
Por que os caras não ficam de longe filmando e não mandam um drone, sabe?
Cara, esse questionamento que tu tá fazendo é o mesmo questionamento. Você questionar um terraplanista do porquê ele não faz uma expedição até a borda da Terra, já que ela existe.
É.
Mas teve ano passado, não teve? Não teve? O cruzeiro?
Não, eles estavam querendo fazer, não tá? Eles estavam querendo fazer um cruzeiro.
Eles estão querendo fazer. Só que eles estão sempre enrolando. Já estão, tipo, papo de 7 anos querendo fazer a expedição.
Não, não, não. Eles não estão enrolando. Estão andando em linha reta.
Caraca. Vou demorar um tempinho pra chegar.
Essa foi... Ai, que pariu. Caralho, que merda, foi foda. Cara, o fim do documentário do Terra Plana é o cara vendo que o bagulho tá errado, né? Meio que o cara fala, puta que pariu, não é um bagulho desse, o final do documentário.
É, exato, a gente volta na questão da crença, cara. Ele não quer comprovar a parada porque ele tem dúvida de que aquilo é verdade. Ele tem a crença de que aquilo ali é verdade e ele tá tentando achar um método pra comprovar o que ele já acha que é verdade.
Sendo que é o contrário, né? Sendo que é o contrário, porque o método científico da... A questão do pensamento crítico não é você buscar coisas que você que concordam com o seu argumento. É o contrário, é você buscar críticas ao seu pensamento.
Exatamente isso.
É, os caras, eles partem da certeza pra comprovar o que eles já acreditam, né?
Sim, isso aí, eles não partem da dúvida.
No documentário da Terra Plana, quando ele faz o primeiro teste e prova o que tá contrário ao pensamento dele, ao invés dele repetir o teste mais uma vez, ele muda completamente o teste, pra ver se dá algo que tá de acordo com a crença dele. Isso não é método científico nem aqui nem na China, né?
Na verdade, faz o caminho inverso do método científico, né? Porque o método científico, ele parte de um problema, de uma problemática, de uma dúvida, de uma hipótese, pra se desenvolver. Ele parte da certeza. Ele tem uma certeza que a Terra é plana, a certeza é essa. E nessa linha da Terra plana, vocês já viram a teoria da Terra toroide? Vocês já viram essa?
Ah, tem vários, pô. Tem a Terra...
Que ela tem forma de rosca. Não sei se é, não. Essa é a mais nova que tem agora. A Terra, na verdade, ela tem uma forma de rosca.
Puta que pariu!
Cara, e pariu. Essa teoria é o Homer Simpson, cara. Foi ele que fundou.
Então, imagina o aquecimento global aí, né, cara? Vai queimar a nossa rosca.
Vai queimar a nossa rosca agora.
Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu. Pior que tem gente que acredita. Mas é pior que realmente existe. E tem gente que acredita nisso.
É o meio termo da Terra plana, cara. Porque ela é arredondada. Com um buraco no meio, e ela é cilíndrica, né? É um bagulho muito bizarro.
Mas aí, né, pra finalizar o programa, eu vou deixar aí a maior teoria da conspiração que existe aí, né? Que, na verdade, os memes da história do Paint não são feitos no Paint, são feitos no Photoshop.
Ih, caraca, isso aí.
Ih, caraca, não sei.
Existe essa aí, ó. E antes que vocês consigam responder se é verdade ou não, eu vou acabar com o programa. Acabou.
Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira.
Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom, né?